Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 3 de junho de 2021, e sim, é feriado. É, eu sei. Se é que faz sentido a gente falar em feriado quando o vírus não descansa. E a gente começa, ou pelo menos terminou a véspera ontem, com uma notícia aterradora de que temos 92.115 casos novos de Covid, o que é um sinal, inclusive, que para o vírus não tem feriado, claro. E também que diferença faz feriado quando muitos de nós estão desempregados ou trancados em casa e os dias todos se parecem uns com os outros. Pois bem, é feriado, eu poderia estar aproveitando o dia de hoje, sei lá, para estudar um pouco mais, ler um pouco mais, mas é que, na verdade, ontem eu acabei ouvindo algumas coisas tão interessantes que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês antes que eu me esqueça, antes que eles evaporem da minha cabeça. Uma coisa que não vai evaporar da minha cabeça foi o panelaço simplesmente glorioso, furibundo. Eu registrei, tuitei, até foi retuitado pela Lúcia Guimarães, fiquei feliz, retuitado em inglês para os gringos verem. Ela inclusive traduziu em inglês as interjeições como filhos da puta, corrupto e ladrão, para que as pessoas lá fora saibam que o Brasil não é composto apenas de ogros, não é mesmo? Bom, apenas não, digamos que só 30% ou 40% ou talvez 50%, bom, mas deixa para lá. Mas vamos ao que realmente me deixou ontem bastante surpreso. Na melhor tradição do Radinho, são temas completamente aleatórios, mas eu espero que façam algum sentido para vocês. O primeiro deles diz respeito a fósforo. E não estou falando daquele pauzinho com a cabeça gozada que... Não é aquilo que, sei lá, na cozinha, não. Fósforo, o elemento químico fósforo. Pois bem, a vida orgânica, ela depende bastante de fósforo, A vida na Terra é baseada fundamentalmente em carbono, um átomo sensacional que faz essas ligações tetravalentes. Bom, o carbono é sensacional, é um canivete suíço, Consegue-se, vai desde o diamante até o grafeno, passando pelo grafite, nós, o carbono faz coisas de louco. Mas a vida também depende de outros elementos como o nitrogênio, que faz as nossas proteínas, várias coisas no nosso metabolismo, no nosso corpo, dependem do nitrogênio. Não é? É oxigênio também, é claro, hidrogênio, sim, mas também fósforo. Fósforo. Sem fósforo a gente estava frito, porque fósforo é fundamental para o teu corpo todo, inclusive o seu código genético, o seu DNA. Pois bem, temos uma boa notícia. Nitrogênio não vai faltar, porque tem nitrogênio na atmosfera a dar com pau. Certo? Certo. Fósforo, por outro lado, não é tão simples assim, porque fósforo, para você encontrar fósforo, você encontra, mas é mais ou menos como na vida amorosa de todo mundo. Muitas vezes você quer encontrar, mas ele está comprometido, ou ela está comprometida. O fósforo já está enroscado. Ele virou algum fosfato ali, está dentro de algum mineral e não quer nem saber se você quer crescer, ter filhos, tanto faz. Então acontece que o fósforo, ele não é tão disponível assim quanto nitrogênio. O que é legal, eu vou dar o link para o vídeo aqui, o vídeo é extremamente interessante, porque não é nem um vídeo, desculpe, é um artigo na The Atlantis, um artigo genial. A questão é a seguinte: se a gente entender a dependência que a vida no planeta tem de fósforo, talvez a gente entenda inclusive a própria evolução. Vamos lá, eu falei do oxigênio, certo? Oxigênio. Oxigênio lá atrás, nos primórdios, também não tinha oxigênio, porque aqueles ozão assim. O oxigênio também estava comprometido. O oxigênio não fica dando bobeira. O oxigênio, ele é bastante, digamos assim, ele é bastante ativo. Então ele nunca está dando bobeira. O que acontece é que num certo momento do planeta, quando não tinha oxigênio na atmosfera, algumas formas de vida muito primitivas e que tem que colocar no nosso altar para a gente colocar uma oferenda todo santo dia, que são as cianobactérias, surge um tipo de bactéria que descobre, olha que engraçado, está batendo sol na minha cabeça o dia inteiro, tem luz, Será que eu consigo fazer alguma coisa com isso? Eu consigo fazer fotossíntese. Então, em algum momento, lá no passado, algumas criaturinhas descobriram como usar a energia do sol, né, que está ali de bobeira, grátis, não para, não é? Para fazer alguma coisa a respeito. E elas resolveram fazer fotossíntese. A fotossíntese libera oxigênio. Libera oxigênio, sensacional, né? Muito legal. Não é para muitas criaturas, isso não foi uma boa notícia, porque o oxigênio livre, solto por aí, ele acaba sendo tóxico, ele acaba sendo destrutivo para outras formas de vida. Mas legal, você passa a ter criaturas que fazem oxigênio e começa a ter oxigênio na atmosfera. Mas aí tem um fenômeno, um mistério que é interessante, que é o seguinte. Tá legal, elas começaram há não sei quantos bilhões de anos atrás, mas durante muito tempo, 1 bilhão de anos, o nível de oxigênio na atmosfera não era grande coisa não, né? Mas de repente, de uma hora para outra, bum, o nível de oxigênio sobe para caramba, que eles até chamam de grande evento de oxidação. Bom, que diabo, né? Mas que diabo que aconteceu? Então, existe uma tese e envolve o nosso amigo fósforo. A questão é a seguinte. Bom, nos primórdios do planeta, o fósforo estava preso nas rochas, estava preso no solo, estava preso, né? Vai fazer o quê? O planeta não era o lugar mais hospitaleiro do mundo. O que acontece é que, em alguns momentos, num certo momento, a Terra vira uma bola de gelo. Ela tem uma era do gelo monstruosa. Aí você tem aquelas geleiras que sobem, 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 aquelas geleiras gigantes. E o que acontece? Toda vez que você tem geleiras e as geleiras elas se deslocam, o que que elas fazem com o solo? Elas trituram o solo. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de visitar o Grand Canyon, mas ali é uma demonstração bastante clara do que geleiras em movimento e a erosão conseguem fazer. Pois bem, na hora que você tem montanhas de gelo indo para lá e para cá, moendo, triturando, pulverizando as rochas que estão embaixo, né, e depois elas derretem, e aí elas vão pegar toda essa pedra moída, todo esse mineral que for moído, isso vai escorrer e vai parar nos rios e vai parar nos oceanos. Então tudo indica que num certo momento, já tinha oxigênio ali sendo feito, mas a coisa não ia muito para frente. Por quê? Porque os oceanos não tinham muito fósforo. Sem fósforo, você não consegue fazer com que a vida prospere, entendeu? Mas aí o que acontece? Vem as geleiras se deslocam de lá para cá, trituram as rochas, aí quando elas derretem, vem aquela enxurrada de lama, essa lama cai na água do mar, cai na água dos rios, cai na água dos lagos, e o que acontece? Tchanã! De uma hora para outra, você tem fósforo a dar com pau. Então, essa injeção de fósforo, né, praticamente esse adubamento, né, como se o mundo fosse adubado de uma hora para outra, isso talvez tenha propiciado a explosão da vida, e é por isso que, de repente, o nível de oxigênio salta, simplesmente porque essas criaturinhas ali, coitadas, finalmente elas podem se multiplicar feito umas loucas, porque você tem fósforo no ambiente. Muito interessante, né? Muito interessante. Então vamos agora saltar alguns bilhões de anos, e o que acontece é o seguinte. Nos primórdios, os nossos ancestrais, eles, quando começaram, por exemplo, a plantar, né? Quando você planta, alguém descobriu que algumas coisas favorecem o crescimento de plantas. Alguém descobriu que, por exemplo, o estrume de vaca pode enriquecer o solo. Porque o solo, vamos imaginar que você vai tentar plantar num lugar que o solo não tem muito potássio, ou que o solo não tem muito nitrogênio. É um solo pobre, meio miserável. Não, pois bem, se você colocar estrume de vaca, né, estrume de vaca, ou mesmo excrementos, dejetos humanos, não é? Você vai enriquecer esse solo justamente com esses elementos que o solo não tinha, e você vai ter uma colheita melhor. Então, durante um bom tempo, né, as coisas meio que se complementavam. Você tinha gado ou algum tipo de animal desses domesticado vivendo perto de você, você pegava os excrementos dele, colocava na terra, né, das plantas que ficavam perto de você, e mesmo seus excrementos, afinal você ficava perto de tudo, você colocava isso também a serviço de colheitas melhores. Bonito, podia não cheirar muito bem, mas era bonito. Mas aí acontece um fenômeno extremamente curioso, que se chama Progresso. Até a página 3. Progresso, ele tem que colocar um asterisco, ele merece revisão, tem que ter um recall da noção de progresso. Por quê? Porque a vida humana começa a mudar. Então, por exemplo, você começa a fazer agricultura de um lado e pecuária de outro. Aí, de repente, as vacas estão fazendo um monte de estrume, mas o estrume está longe da plantação. Putz, e agora como é que eu faço para levar de lá para cá? Então já começa a ficar um pouco mais difícil essa história. Para completar, as pessoas começam a se concentrar em cidades, elas começam a se afastar do campo. Então você tem um fornecimento menor ainda de excrementos, tanto da pecuária quanto dos humanos, para eventualmente adubar o solo. E aí isso também gera um certo, digamos, um certo problema, né? Nas cidades, se tem tanta gente concentrada, aonde vai parar o xixi e cocô? Né? Por isso que as cidades medievais, etc. e tal, eram um absoluto show de horror em termos de doenças, de higiene, muito precária. Curiosamente, aliás, vou fazer uma digressão aqui. Eu comentei com vocês que eu ia assistir um webinar sobre os subterrâneos da Hagia Sofia em Istambul. Eu assisti, né? Mas na verdade a grande revelação ali é que eu não sabia, mas Istambul, quando foi, antes era Constantinopla, foi capital do Império Romano no Oriente, certo? Quando os romanos querem construir a capital ali, eles percebem que eles vão ter que construir todo um esquema de fornecimento de água. Então eles fazem todo um esquema subterrâneo de fornecimento de água e também de esgotos, né, para tirar. Então veja só, antes da Idade Média, as cidades eram mais legais, né, porque os romanos se preocupavam com toda a questão de saneamento básico, com fornecimento de água limpa. Então até hoje em Istambul os caras estão descobrindo os dutos romanos e também as cisternas romanas, sensacional. Bom, acaba a civilização romana, a gente esquece de tudo isso e a gente passa a viver no meio dos, né, eu ia falar um palavrão. Então as cidades medievais lidam com esse problema de que, bom, o que você faz com tanto excremento, etc, 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 até que alguém vem com a grande revolução, que é a revolução sanitária, e resolve criar esgotos. Então você passa a ter esgotos, por exemplo, em Londres, você passa a ter esgotos, por exemplo, em Paris, e aí o nível geral de saúde pública aumenta muito. Quando você descobre que algumas epidemias, como cólera, por exemplo, tem a ver com condições precárias de higiene. Então, o que acontece? Nas cidades, quando de repente, né, sei lá, o cara fez xixi, fez cocô, e onde eu enfio isso? De uma hora para outra, isso desaparece num passe de mágica. Né? Você senta num trono bastante inusitado, né, e aquele trono mágico, ele simplesmente faz... E você esquece o que existe xixi e cocô no mundo. E acontece que, bom, isso vai parar em algum lugar, certo? Isso vai parar em algum lugar, e aí você tem todos esses problemas de tratamento de esgoto que já vieram à tona. Mas vamos voltar para a questão do fósforo. O que acontece? Então agora você tem a pecuária gerando uma quantidade simplesmente brutal de estrume que ninguém sabe o que fazer com isso. Aí você tem as pessoas que estão também jogando seus dejetos em outro lugar. Aí a agricultura fala, bom, como é que eu faço? Eu preciso ser adubado, eu preciso de fósforo. Então no século XIX você tem ali uma crise até que alguém na Inglaterra descobre que jazidas de fósforo ou de fosfatos, né? E aí eles, opa, que beleza, a gente pode usar isso para reforçar a nossa agricultura. Você tem praticamente uma segunda revolução agrícola com o uso dos fertilizantes artificiais. E aí, bom, tem duas coisas, que tem a história de descobrir jazida de fósforo, ok? E também tem a descoberta de como você tirar nitrogênio do ar e fazer também adubo, né? Então você tira nitrogênio do ar, você tira fósforo do solo, pronto, você tem adubo, a vida da agricultura é bela novamente. Porque até então, isso é um parênteses interessante, como o adubo passou a ser chave para a agricultura, porque você não tinha nem xixi, cocô, nem mais estrume, o que acontece é que começa uma exploração intensiva de fontes de, por exemplo, guano, guano. Guano é cocô de passarinho. Quando você vai na costa do Chile, ali no Pacífico, na costa do Peru, seja o que for, você tem ilhas que têm metros e metros de cocô de passarinho, e aquilo era um absoluto tesouro. Então, muitos desses países prosperaram exportando guano, cocô de passarinho, porque era um adubo extraordinário, porque tem muito mineral, nitrogênio, fósforo, etc. e tal. Pois bem, então descobrir uma maneira de você ficar livre dessa dependência do cocô do passarinho, de você ter que importar coisas do outro lado do mundo. A Inglaterra tirou 2 milhões de toneladas de fósforo do seu próprio solo, obviamente fazendo um estrago fenomenal, derrubando florestas, etc. e tal. E aí você fala, bom, agora está tudo bem, mais ou menos. E agora vem a questão que nos interessa. Duas questões aí. Em primeiro lugar, as reservas de fósforo não são infinitas e existe suspeitas de que elas não vão durar muito tempo. Então, adivinha quem é o maior fornecedor de fósforo hoje? Três chances, tic, 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 China. A China fornece quase metade do fósforo do mundo, mas estão dizendo que talvez as reservas da China não durem tanto. O Marrocos tem um grande potencial de fósforo numa região que é um pouco controversa ali do Saara, que ninguém sabe muito bem de quem que é aquela região. Mas, de qualquer maneira, ao longo do século XX, vários países decretaram o fósforo como um mineral de importância estratégica. Os Estados Unidos decretaram o fósforo como estratégico, e outros países também, porque sem fósforo você não tem mais agricultura e essas jazidas naturais, elas simplesmente se esgotam. Certo? Certo. Mas o que acontece, e é que aí vamos voltar de novo para a história do xixi e cocô, é que quando você... Bom, 1% do seu peso é fósforo. Para você ter uma ideia de como o fósforo é importante no seu funcionamento, né? Fósforo é uma parte fundamental do seu metabolismo, do seu corpo. Mas o que acontece é que quando você come coisas que têm fósforo, né, o seu corpo precisa de só um pouquinho, o resto ele elimina. Então você elimina, sei lá, quase tudo do fósforo que você come é eliminado. Dois terços disso vai pela urina, um terço vai pelas fezes, e acontece que esse fósforo é um tesouro. Isso não podia ir embora, a gente tinha que reaproveitar. Então tem uma primeira questão que é, puxa, como é que a gente reaproveita o fósforo, por exemplo, do estrume do gado? Né? Como é que a gente reaproveita, por exemplo, o fósforo dos dejetos humanos? Então essa já é uma primeira fonte meio desesperada de recuperação do fósforo, porque a gente é burro. Aquilo que era completamente cíclico na natureza, que era uma coisa que tudo se complementava, a gente conseguiu fazer o que a gente consegue fazer. A gente transforma uma coisa que é circular numa coisa que é uma esteira de produção, que entra um planeta bonitinho de um lado e sai xixi e cocô do outro. Né, sai lixão, né, sai aterro sanitário. A humanidade é uma caixa preta que entra coisas legais de um lado e sai lixão do outro. É isso, grosso modo, que a gente tem feito. Mas tem gente tentando reverter essa história. E tem outro aspecto que é curioso e que vai se conectar com uma notícia especialmente triste, é que a gente descobriu como fazer fertilizantes. Então a gente joga o fertilizante na agricultura, as plantas crescem, mas aí as pessoas jogam fertilizante demais, esse fertilizante escorre, ele acaba indo parar nos cursos d'água, não é? E também existem países que não tratam o esgoto direito, e o esgoto vai parar nos cursos d'água. Então todos esses nutrientes, tanto do adubo quanto dos nossos dejetos, quando eles vão parar na água, eles promovem o que se chama de eutrofia, que é o seguinte: uhul, uma festa. Ah, de uma hora para outra a água tem nutrientes em excesso. Quem aproveita isso? Quem consegue aproveitar mais rápido? As algas. As algas se aproveitam dessa abundância artificial, por assim dizer, né, de nutrientes, e começam a se multiplicar, feito umas loucas desesperadas. E o que acontece? Você tem, por exemplo, praias no México que estão completamente inaproveitáveis porque, de repente, estão lotadas de alga fedorenta. Certo? Certo. Você passa a ter rios em que, de repente, as algas se multiplicam tanto que matam as outras formas de vida, matam os peixes. É, e você tem, e aí vem essa notícia que eu quero dizer, a Turquia é um país extraordinário, não só pela questão histórica, arqueológica, cultural, mas também pela questão de belezas naturais. Então, muitos europeus vão para a Turquia atrás de praias, atrás de... Não mais, porque na verdade está tendo uma onda na Turquia, no litoral da Turquia, do que é chamado poeticamente de meleca marinha. Existe um outro, uma outra palavra meio infantil para meleca de nariz, mas eu vou poupá-los, que realmente o apetite de vocês já sofre muito aqui no Radinho. Pois bem, essa meleca do mar não é bonito, não é um belo espetáculo, então mostra ali aquelas marinas maravilhosas, cheias de barcos espetaculares e tal, todas cobertas, com o mar coberto de uma substância horrível, com uma cor meio esverdeada, meio marrom, uma cor horrorosa, que é o que? Justamente uma explosão de algas devido a esse lançamento de nutrientes na água. Então, vejam só que interessante, né? A gente conseguiu costurar aqui, pegando um elemento químico, o fósforo, que eu nunca dei muita bola, né? A gente percebeu que ele pode ter sido chave para o surgimento da diversidade da vida na Terra, na hora em que a própria natureza consegue tirar isso das pedras, né? As geleiras trituram e fazem aí, elas temperam o oceano com nutrientes, surge uma explosão de vida, né? Aí a gente descobre como usar isso em nosso favor, mas a gente descobre isso de uma maneira burra, que não é circular, e o que a gente está correndo risco é que a gente não tenha fósforo para a agricultura, o que significa fome, né? E a gente também está poluindo os cursos de água, não só com os nossos dejetos, mas também com os fertilizantes, ok? Muito bem, falei 20 minutos sobre um vídeo só. E aí tem um outro vídeo bastante interessante, bastante preocupante, inclusive, acho que para muitos raríssimos que pensam em ter filhos, que é a questão da fertilidade humana. É um vídeo da BBC muito bem feito. Tem muito conteúdo, eu não sei se a minha memória vai fazer justiça a tudo que eu vi. Mas acontece o seguinte, se né, os raríssimos forem lá a um urologista, nem sei como é que chama isso, e forem fazer, por exemplo, um exame para ver como está a sua fecundidade, sua fertilidade, eles vão descobrir uma coisa um pouco chocante, que na verdade a contagem de esperma do homem de hoje, moderno, é metade dos nossos avós. Não, dos nossos avós quando eles eram mais novos. Agora, imagina, né? Não, mas se você pega duas gerações para trás, a contagem de esperma era duas vezes mais alta. E está baixando tanto, está baixando praticamente 1% ao ano, que não é, se a gente não fizer nada a respeito, se a gente não entender o que está acontecendo, é perfeitamente possível que a gente comece a entrar em extinção. Eu estou achando que o planeta resolveu se vingar da gente. Bom, se bem que você vai perceber que a culpa não é do planeta, como sempre. A questão é, o que, que afeta a fertilidade humana? Vários hábitos que a gente pode, né, abrir mão a qualquer momento. Por exemplo, álcool. Por exemplo, fumo. Por exemplo, sedentarismo, por exemplo, obesidade. Tudo isso, não é surpresa nenhuma, tem um efeito na sua contagem de espermas, tá? Mas não é só isso, existem outros fatores, muitas substâncias químicas, né, que tornam a nossa vida muito mais moderna e confortável, etc. e tal, por exemplo, como teflon, ou esses antiaderentes de frigideira, ou esses impermeáveis que a gente usa nas roupas, eles contêm substâncias químicas que diminuem a sua fertilidade e também a fertilidade feminina. Uma classe inteira de substâncias chamadas ftalatos, é um F num lugar estranho, os ftalatos também podem contribuir para a redução da fertilidade feminina. Bom, assistam, é interessantíssimo, vale muito a pena a gente prestar um pouco mais de atenção no impacto que isso tem na nossa saúde, na nossa fertilidade. Isso talvez explique por que muitos casais têm dificuldade de ter filhos, não é necessariamente um problema da mulher. Vale a pena a gente assistir, o vídeo é muito bacana. Um outro vídeo muito bacana que eu vi agora de manhã, ele diz respeito a uma questão, já que a gente está falando aqui de vida, já que a gente está falando de evolução, ele diz respeito a um conceito que eu nunca entendi muito bem e que eu fico muito feliz em saber que, na verdade, ele é um pouco polêmico. Não é todo biólogo, não é todo geneticista que assina embaixo do conceito do gene egoísta. Gene egoísta, se eu não me engano, é o nome do livro, de um livro do Richard Dawkins, que é uma figura bastante ativa, não só no campo da genética, mas também no campo do pensamento, porque ele é um ateu dos mais intragáveis e olha, realmente... vocês sabem que eu sou ateu, mas assim, eu sou ateu, mas eu não quero ser tão chato quanto o Dawkins, porque o Dawkins realmente, ele tem a mão pesada. Mas vamos abstrair essa questão religiosa um pouco. O Dawkins veio com um conceito, algumas décadas atrás, que é o seguinte: quando a gente pensa em evolução de Darwin, né, a gente fala, porque na verdade... à medida que as criaturas se reproduzem, né, surgem mutações, as criaturas nascem com características diferentes e, de repente, diante do mundo, né, o mundo acaba promovendo um certo tipo de filtro, de seleção, né, algumas características suas acabam sendo benéficas, outras não, e aí aquelas criaturas que têm as características benéficas acabam se multiplicando mais, e isso acaba fazendo com que elas preponderem, e isso se chama evolução, basicamente. Mas a gente sempre encarou a evolução como alguma coisa que envolve o indivíduo ou a espécie, né? Aquilo que faz com que, aquilo que propicia a reprodução de um indivíduo de uma determinada espécie. Aí o Dawkins vem com um conceito, ele falou, desculpa, mas para o DNA não existe organismo. Para o gene não existe nem DNA, para o gene existe o gene. Então ele vem com um conceito muito curioso, que na verdade o gene ele só está preocupado com a sua própria sobrevivência no tempo. Ele não quer saber de mais nada. Né? Então vem a noção do gene egoísta. Então é como se o gene tivesse inventado você, né, eu, todo mundo, né, é como se o ovo tivesse inventado a galinha para fazer outro ovo. Então o gene teria, né, inventado um monte de maneiras diferentes, criado pessoas, criado festivais de rock, criado, sei lá, justamente para que as pessoas se reproduzissem e ele fosse perpetuado. Então é uma visão muito curiosa dessa história do gene egoísta. De repente é isso mesmo, quem sou eu para exigir que a natureza seja necessariamente poética sob o meu ponto de vista? A natureza é a natureza, se eu não consigo entender a poesia, o problema é meu. Mas o que acontece, tem um vídeo muito interessante aqui, de um canal que eu também adoro, um apresentador que eu gosto bastante também, contando que, apesar das polêmicas, apesar de toda a celeuma, existem sinais que no seu DNA acontecem coisas que você poderia chamar de egoístas. Vamos lá, nosso DNA é como se fosse uma gigantesca biblioteca que tem, né, páginas, livros e livros e páginas, etc. e tal, certo? Certo. Quando a gente começou a desvendar o nosso DNA, a gente começou a mapear, descobriram que... tem alguma coisa errada aqui, porque, afinal, o DNA, para que serve o DNA? Tem que ser um livro de instruções, né? Esse daqui é código para a gente fazer alguma coisa, por exemplo, para a gente fazer as proteínas, né? Para fazer a sua cutis espetacular, o seu cabelo sedoso, então as instruções estão lá. Mas aí eles perceberam que mais ou menos 80% dos livros que eles acharam ali, 80% do código não faz nada. Ele não codifica proteína, não tem instrução nenhuma. Eu falo, pô, que esquisito, né? Para que serve esse monte de código que não está fazendo nada? Isso foi chamado poeticamente de junk DNA, DNA lixo, como se a gente pudesse dar o luxo de ficar carregando lixo de lá para cá. Pois bem, então é isso, né? Mas de uns tempos para cá, lixo, paciência, sei lá, natureza errou. Mas o que eles descobriram? Que existe dentro do nosso código genético alguns genes que se comportam de uma maneira estranha, e eles se chamam transposons, que parece algum novo episódio da série Transformers, dessa vez envolvendo Marte e o Elon Musk. Pois bem, os transposons são genes que fazem uma coisa muito esquisita. E eu fiquei muito feliz que o nosso amigo apresentador, ele acabou usando uma analogia parecida com a nossa. Ele falou, olha, imagina que o seu código genético é um livro feito de páginas e páginas e com muitas frases. Cada página tem várias frases. Um transposon é como se ele fosse uma frase que ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui no capítulo 10? Eu quero ir para o capítulo 1. Então, o transposon é um pedaço de gene que ele simplesmente pula, e esse é o nome mesmo, chama jumping genes, é como se fosse um gene saltitante, ele sai de onde ele está no seu código e ele vai para outro lugar no seu código. É simples assim, é como se você fosse pegar lá um livro de receitas e sem mais nem menos uma coisa saiu fora do lugar, não é? Então, o transposon faz isso, que gracinha. E, aliás, ele faz uma coisa que lembra muito o computador. Sabe quando você está lá num texto, você vai, né, vai alterar, você quer mudar as coisas de lugar? Você pode usar recorte e cola, você pode usar copy-paste, certo? Então, o transposon tem dois tipos. Ele tem o tipo recorte e cola, ou seja, ele se destaca, ele realmente é arrancado de um pedaço e vai para o outro. Então, é como se fosse recortar e colar. Exatamente assim. Mas tem um outro tipo de transposon, transposon de classe 2, que ele faz uma coisa mais bizarra. Ele não faz recorta e cola, ele faz copia e cola. Ele pega uma cópia dele mesmo e coloca essa cópia em outros lugares. É como se ele fosse se carimbando em vários lugares. Aí, o moral da história é... Ele não é que ele saiu do lugar e foi para o outro, ele simplesmente se copiou em outros lugares. Isso é completamente insano. Aí você fala, não é possível, por que que isso acontece? Que coisa delirante. E aí isso é uma demonstração de um comportamento egoísta, porque um gene que faz isso, ele não está nem aí para o resultado. Porque se ele cair no lugar errado, né, se ele interferir num código que em princípio estava funcionando, isso pode ser deletério, isso pode ser nocivo, tá bom? Pois bem, tem isso, e também tem outra questão. Bom, isso por si só talvez explique por que que tem tanto DNA que não serve para nada. De repente é cópia da cópia da cópia, é um monte de copy-paste que sobrou, está fora de lugar, não codifica, não faz nada. Então é perfeitamente possível que uma parte do nosso junk DNA, do nosso DNA lixo, seja justamente esses transposons que ficam aí saltando de lá para cá, pulando que nem uns loucos. E aí ele explica que o corpo tenta, de alguma maneira, proteger o DNA desse tipo de copy-paste, recorta e cola. Certo? Certo. Mas não satisfeito com isso, né? O nosso DNA tem uma coisa, como é que chama agora? Eu vou tentar lembrar, distorcedor do que é mesmo? Cara, agora me deu um branco no nome aqui, é um distorter de alguma coisa. Bom, vamos lá, eu vou tentar explicar, desculpa, o nome me falhou, deu branco. A questão é a seguinte: quando pego eu, você, né, criaturas, mamíferos, etc. e tal, a gente vai se reproduzir, né, criaturas sexuadas vão se reproduzir. O que acontece? As células sexuais, elas passam por um processo de meiose, né? Elas duplicam, tanto as minhas, né, as células sexuais masculinas, quanto as femininas, elas incham porque elas se duplicam, elas tiram uma cópia delas mesmas, depois elas se dividem em duas, depois elas se dividem em quatro. Bom, eu não lembrava disso, porque eu sou uma anta em biologia, mas as células sexuais humanas, uma delas dá origem a quatro, tá bom? Primeiro ela se duplica, depois ela se divide em dois, depois ela se divide em dois de novo, no final você tem quatro células sexuais, quatro gametas, acho que é gameta que chama isso, masculinos. No corpo feminino a questão é um pouco mais intrigante, porque é um processo muito parecido, mas gera quatro, mas desses quatro só um sobrevive, os outros três são eliminados. Por quê? Não sei, não tenho a menor ideia, não sei. Mas é assim, tá bom? Então, no corpo feminino, três são eliminados e só um sobrevive. O que acontece é que tem um tipo de gene, que é o distorcedor de seja lá o que for, que eu já esqueci. O que ele faz? Ele, imagina, de repente, nesse processo todo de gerar as quatro, né, os quatro células sexuais, ele pode eventualmente ser descartado, porque é meio aleatório, né? Na hora que divide e começa a fazer essa divisão toda, não tem muito como saber quem vai para onde e tal. Então, essas células sexuais são diferentes. Então, é perfeitamente possível que essa célula sexual, uma delas, não contém esse gene. O que que ele faz? Um mecanismo em que toda célula sexual em que ele não aparece, ele mata, a célula explode, entendeu? Então, forçosamente, você tem, na célula que sobrou, vai ter, esse cara vai estar lá, porque ele simplesmente sabotou a eleição, é como se fosse o Trump, entendeu? É como se fosse, sei lá, o Bolsonaro querendo mexer nas urnas. Então, assim, se aquela urna não tem o meu voto, destrói a urna, não é? Então, isso é estranhíssimo, eu sei que é estranhíssimo. Esse é o maior caso de egoísmo possível e imaginável. O cara realmente está forçando a presença dele nas células sexuais, que é justamente o momento em que ele vai ser perpetuado. Então, ele garante que ele sempre vai estar presente nas próximas gerações. Isso é estranhíssimo, tá bom? Isso, eles estão começando. Isso, em princípio, aparentemente nos humanos não está muito comprovado, mas em várias outras criaturas isso acontece sim. Acontece sim. Acontece com a gente? Não sei, talvez precisa de mais pesquisa. Mas existe a possibilidade que esse distorcedor, de seja lá o que for que eu já esqueci, que ele simplesmente ele se imponha na hora de você fazer as células sexuais. E daí, que efeito que isso faz? É nocivo? E aí, como sempre, as coisas são mais complicadas do que a gente gostaria? Sim e não. Quer dizer, tanto essa coisa do transposon quanto desse distorcedor, ele pode ter resultados nocivos, que podem inclusive prejudicar o bem-estar, a saúde, o funcionamento daquele organismo. Mas, de novo, aparentemente esses genes só estão pensando neles mesmos e não estão pensando em mais nada. Ok? O Richard Dawkins deve estar feliz da vida. Mas a questão é que talvez isso explique não só porque tem tanto DNA lixo, mas talvez explique também a riqueza das mutações e das evoluções e da formação das espécies. Talvez a gente não teria tanta diversidade genética se não fossem esses trapaceiros, esses ladrõezinhos, esses picaretas, ladrões de galinha, esses bolsonarinhos, né, no nosso DNA tentando, né, aumentar a sua presença artificialmente. É muito curioso isso, é muito curioso porque traz à luz essa história do eventual egoísmo, até que ponto os genes por si só são egoístas, esses notoriamente são, mas mesmo isso pode ter sido um dos recursos, né, um dos fenômenos que explicam a diversidade da vida. Eu achei muito interessante essa história. E talvez explique também, no final do vídeo, ele acaba dizendo que mesmo essa questão de DNA lixo, do junk DNA, hoje está sendo revista porque talvez esse junk sirva para alguma coisa. Eles estão percebendo que uma boa parte do junk DNA, uma bela hora, pode acordar. Acordar e começar a funcionar. Aquilo que parecia não ter função, de repente ele pode ter função. E aparentemente uma das funções desse DNA lixo é justamente ligar e desligar os genes do seu DNA. É como se eles tivessem ali a chavinha, né? Eu acho que eu já fiz uma metáfora dessas, né? É como se, de repente, você tivesse uma biblioteca de culinária, está aqui como fazer omelete, está aqui como fazer seja lá o que for, as instruções no seu DNA, né? Mas acontece que você não faz tudo ao mesmo tempo, né? Você faz algumas coisas de vez em quando, então algumas coisas você tira da biblioteca, você tira da prateleira para colocar na mesa e fazer uma receita, né? Você retira o livro, então as instruções para qual livro que você retira para fazer uma refeição naquele momento, essas instruções que ligam e desligam, né? Opa, não, hoje a gente não vai fazer omelete, hoje a gente vai fazer uma quiche, né? Então, é ok, essa escolha do que está ativo, o que não está ativo, talvez seja feita pelo junk DNA num processo que a gente chama hoje de epigenética. Ou seja, meus caros, né, o que é muito legal, que quando a gente vê muitas vezes a questão de DNA, de genética, você ouve alguns gurus, ou você vai fazer um teste, passa a impressão de que a gente está entendendo perfeitamente o código como se aquilo fosse, sei lá, um código de computador, como se tudo tivesse transparente diante dos nossos próprios olhos. Mas a questão é, como sempre no radinho, hashtag, só que não, né? A gente está começando a entender o que a natureza, né? Já a sofisticação, a absoluta riqueza que a natureza desenvolveu ao longo do tempo, inclusive movida não por, seja lá o que for, coisas sobrenaturais, mas por acasos como, por exemplo, geleiras triturando pedras e jogando tudo no mar e fazendo com que a vida explodisse Bom, em suma, são vídeos que me fizeram repensar muita coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma historinha para comentar com vocês. Ah, bom, anotem aí, está com o lápis aí na mão? Existe lápis ainda? H10N3, tá bom? Anotou? H10N3 vai ficar na sua memória? Pois bem, é um caso na China de uma pessoa que pegou um vírus aviário. Ou seja, mais um vírus saltou, aparentemente, de galinhas para seres humanos. É o H10N3. O que, que isso vai acontecer? Talvez nada, né? Aparentemente não é nada muito grave, mas só para mostrar como essas zoonoses, ou seja, esses saltos de vírus de um lugar para o outro, acontecem em todo momento quando a gente não deixa a natureza em paz, tá bom? Antes da gente encerrar, eu tenho um podcast que eu gosto bastante, que é um podcast argentino, que chama Histórias de Nuestra História, que é do Felipe Pinha. Eu gosto de ouvir, sobretudo porque eu gosto de ouvir o sotaque argentino. Eu adoro o sotaque argentino, sobretudo porque ele é de uma riqueza extraordinária, muito legal. E aí um dos episódios era sobre a Revolução de Maio. Eu falei, bom, é verdade, Buenos Aires tem a Plaza de Mayo, né? Que diabo que é essa Revolução de Maio? E eu fui tentar entender. Meus caros, tudo bem, eu sou um ignorante em história, né? No Brasil a gente não estuda a história dos nossos vizinhos, no Brasil a gente estuda a história do Brasil como se fosse algum filme da Disney, né? Todos os detalhes sórdidos são completamente descartados, mas tentar entender a história argentina é muito complicado. Mas tem uma questão interessante aqui, que ele colocou essa Revolução de Maio, que tudo vai acabar levando à independência da Argentina, ele dá um contexto maior. Você teve a Revolução Francesa, você teve os iluministas, antes disso tudo, aliás, a influência francesa na cultura brasileira e na cultura da América Latina é muito forte. Então a gente tende a achar que a coisa mais importante do mundo foi a Revolução Francesa, mas não. Antes disso você teve, por exemplo, na Inglaterra, né, um rei decapitado muito tempo antes e o surgimento do parlamentarismo. Isso é muito importante, não é? E também a Revolução Americana é anterior à Revolução Francesa. Então lamento informar, os franceses não vão gostar disso, mas eles não são nada originais. Se não fosse a Revolução Americana, essa sim, que aliás muito bem sucedida, que fez uma república que está durando séculos, a Revolução Francesa jamais teria acontecido. Mas, pois bem, Revolução Americana, Revolução Francesa, aí ele vai falar do Napoleão, mas aí o que acontece, né? Enquanto tudo está acontecendo na Europa, no final do século XVIII, no começo do século XIX, o que acontece, né, 1700 e pouco, 1800 e pouco, aqui na América Latina nós éramos colônia, certo? E se tinha lá, a Espanha dominava uma boa parte da América Latina, e aquela não existia Argentina, você tinha um vice-rei que era responsável, sei lá, por mais ou menos o que seria hoje a Argentina, a Bolívia, a confusão, o Uruguai. O que acontece é que a hora que o Napoleão, né, acabou a Revolução Francesa, o Napoleão começa a avançar e ele começa, entre aspas, a libertar a Europa, a hora que ele chega na Espanha, ele depõe o rei. Ups, né? Então, de uma hora para outra, as colônias na América Latina olham para a Espanha e falam, e cadê a Espanha? Não tem mais Espanha, não é? O Napoleão colocou o irmão dele no lugar, está lá o Zé Bonaparte agora é o rei da Espanha. Cara, e agora? Então, isso teria propiciado aí uma série de movimentos de independência locais, mas a questão é muito intrincada, é muito complicada. No caso da Argentina, eles depõem, eles não reconhecem mais essa nova Espanha, aí eles têm o vice-rei, aí eles resolvem declarar uma junta, né? Agora essa região vai ser governada por uma junta, mas quem eles colocam para liderar a junta é o próprio vice-rei, que era o antigo vice-rei, é uma confusão infernal. Aí o que acontece, na verdade, isso foi um movimento em Buenos Aires, o resto das outras regiões não estão nem aí com Buenos Aires, aí tem um outro movimento que acaba culminando na independência de 9 de julho, aí sim é para a Argentina toda, né? Mas aí o 25 de maio, o que, que a gente faz com isso? Fica dois feriados, os dois estão... Cara, é uma confusão. Se tiver alguém aqui, por favor, algum argentino, explique um pouco melhor, porque eu não entendi patavina. É muito confuso, é muito complicado, mas história é sempre assim complicada. Mas o que eu gostei disso, que eu realmente não sabia, é que quando a coroa portuguesa percebe ela vai ser a próxima, né? Ela está na fila para ser invadida pelo Napoleão, a Inglaterra apoia, porque a Inglaterra estava em guerra com a Espanha, a Inglaterra estava em guerra com todo mundo, é uma outra confusão, guerra anglo-espanhola, é uma confusão, é tudo muito confuso, eu realmente não sei nada, Mas o que é interessante é que a Inglaterra dá suporte para essa fuga do rei. Então, a fuga do Dom João VI, ela, na verdade, tem uma escolta marítima inglesa. Os ingleses acompanham e protegem a coroa portuguesa e se instalam no Rio de Janeiro. Tem ali uma... Eu não sabia, você sabia disso? Você teve uma escola melhor que a minha, então, desculpa, eu lamento, mas é que eu cresci na ditadura ninguém ensinava história. Mas, pois bem, nós fomos protegidos pelos ingleses e, aliás, essa história da presença dos ingleses, o pessoal de Buenos Aires, como Buenos Aires é um porto, Buenos Aires pensou, o que é melhor para mim? A Espanha que impõe um monopólio ou então fazer comércio com a Inglaterra? Então, bom, é uma confusão danada, mas o que eu não tinha ideia realmente é dessa influência inglesa, desse patronato inglês aí, essa proteção dessa coisa completamente rocambolesca, né? Que é um rei fugir com a corte, deixando um monte de coisa para trás na confusão toda, e vem todo se instalar no Rio de Janeiro. Isso é muito engraçado, né? O Brasil realmente parece ser o paraíso dos fujões. Bom, estou compartilhando coisas com vocês que eu absolutamente não sabia. Vou dar o link para tudo. Meus caros, 92 mil, e quantas mortes? Casos, né? Na verdade, quantas mortes a gente vai ter daqui a 2, 3 semanas? Quantos novos casos a gente vai ter hoje, quando já tem a variante indiana em cidades do interior do Paraná? Pois bem, panelaços, panelaços, panelaços que eles merecem. Um grande abraço e até amanhã.